Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Bem-vindos ao episódio número 16 do MotoGP na Sport TV, o podcast de grandes prémios aqui na Sport TV. Tivemos o grande prémio de Indonésia no fim de semana passado e sem parar vamos ter o grande prémio da Austrália e depois, sem parar outra vez, o grande prémio da Tailândia. E como vamos para a Austrália, terra das Chilas, vamos começar a falar de meninas.
Olha, boa tarde, Vítor. Essa agora foi para começar mesmo a pé juntos. Boa tarde a todos e a quem nos está a ouvir, quer em direto, quer em diferido. E antes de passar para o MotoGP, dar os parabéns ao Ivo Lopes, que mais uma vez conquistou o campeonato espanhol de Superbike este fim de semana em Jerez, onde também o Tomás Alonso conquistou uma vitória no campeonato Supersport 300. Falando de meninas, felizmente tudo ficou esclarecido, não é? Isso é que interessa.
Rui Matias está comigo e, como sempre, também o Rui Belmonte e o Guto Najaim. Foi um mal-entendido que toda a gente já deve ter apercebido logo após o grande prémio. Aliás, isto foi momentos antes do início da corrida, quando o Simon Crawford estava a entrevistar o Will Klusenberg, que percebeu mal a pergunta e referiu-se ao Miguel Oliveira como menina, mas não passou do mal-entendido. Mas aquele momento inicial em que toda a gente foi alertado, porque nem toda a gente, obviamente, ouviu em direto, foi um bocado chocante ouvir aquilo assim, sem perceber de onde é que aquilo vinha, muito bem, ainda por cima em direto para o mundo.
Bem, dado que já está tudo resolvido e já estão as pazes feitas, inicialmente sim, foi um choque, talvez porque não estávamos em momento algum à espera daquela resposta, muito menos de alguém tratar assim um piloto. Felizmente, volto a dizer, foi um mal-entendido, as coisas estão resolvidas. O que é estranho é, de facto, alguém achar, quando tem dois pilotos na grelha, se lhes estão a perguntar pelo piloto e por uma rapariga e não pelos dois pilotos. Mas fora isso, bola para a frente.
Parece, e para quem não se percebeu do assunto, o Simon Crawford estava a entrevistar o Will Klusenberg na grelha de partida. Não havia imagens deles, estavam a passar os aviões, entretanto, naquela altura. E o Simon perguntou ao Vilco como é que estava o estado de espírito do Raul e do Miguel, mas com o barulho que há na grelha de partida, muita gente, o público a gritar, o speaker a puxar pelo público, os aviões a passar, e estava uma menina com o chapéu de sol à frente deles, e o Vilco pensou que uma espécie de piada do Simon, que estava a perguntar pela menina. Mas, Rui Belmonte, quando nós vimos e ouvimos o vídeo pela primeira vez, foi logo depois quando saímos do estúdio no domingo, e entretanto está tudo esclarecido. O Simon explicou, o Vilco explicou também, o Miguel também já divulgou algumas fotografias divertidas a propósito disso nas redes sociais. Mas, Rui Belmonte, quando nós vimos e ouvimos aquelas declarações, ficámos assim um pouco estupefactos com aquela conversa do Vilco Klusenberg, sem percebermos o que é que estava a acontecer.
Boa tarde a todos.
E chocou muito, porque na verdade as redes sociais explodiram um pouco por todo o mundo por causa daquelas declarações inicialmente.
Eu acho que, acima de tudo, ficámos chocados quando alguém como o Vilco Klusenberg se refere ao Miguel como a menina. Todos nós, e eu fui um dos primeiros a manifestar logo o meu desagrado com o Vilco nas redes sociais, nas minhas redes, e não noutras redes, mas nas minhas redes sociais, nas minhas páginas, nos meus perfis, a manifestar esse desagrado e o desacordo com isso. Eu continuo a achar que o Vilco não respondeu à pergunta. Ele só falou do Raul, não falou do Miguel, porquê? Continuo a achar que poderá ter sido induzido em erro, sim, porque eu não vi as imagens, mas que tudo não passa posteriormente de uma operação de cosmética para acalmar os ânimos, porque os portugueses caíram em cima deles e em cima do Vilco como se não houvesse amanhã, e com razão, depois daquilo que tinham visto, e as coisas acalmaram. Não deixa de ser estranho para mim o facto de ele não ter respondido à parte do Miguel, ter comentado só aquilo que era a parte do Raul, e tudo não teria passado, ou tudo não teria sido tão polémico se ele não tivesse respondido que a rapariga estava tudo bem ou não sabia, o Raul X e o Miguel Y. E não havia questão qualquer para nenhuma dúvida, nem que ele dissesse, olha, não sei o que é que o Miguel tem, porque ele trocou à última da hora e eu não percebi, estava distraído, o que fosse. Mas ele não tocou no nome do Miguel e foi isso que deixou toda a gente incrédula, estupefacta, e que levou a que tudo tivesse acontecido de um momento para o outro. Eu continuo a achar que depois o que aconteceu foi uma operação de cosmética, que é habitual também, quando alguma coisa corre mal. Mas vou dar também o benefício da dúvida que o Vilco possa ter sido induzido com o barulho, com o que seja, com a pergunta do Simon Crafer, mas não sou assim um fiel seguidor desse pensamento e não meto a mão no fogo.
E tu, Guto, o que é que pensas deste assunto todo?
Eu estava me segurando aqui para não rir, porque eu estava ainda a ouvir o Rui, porque eu queria ouvir a opinião dos três. Geralmente eu sou o quarto a dizer, então eu tenho o benefício de ouvir todos antes, para poder fazer uma filtragem. Mas eu vou dizer uma coisa, eu sei que o mundo da MotoGP hoje em dia está muito maldoso, como o mundo inteiro está. Então eu estou vendo uma série, por acaso, que se chama Lie to Me. É uma série antiga, falaram para mim da série, eu comecei a ver, que é uma série em que existe um psicólogo, ele trabalha com a polícia e ele tem a condição de... Ele estudou para isso, para ver o comportamento do rosto humano, para ver quando a pessoa mente, quando a pessoa está excitada, quando a pessoa está, enfim, com a cabeça em outro lugar ou até fala alguma coisa que não devia. Então, eu acho que o caso dele eu vou puxar muito mais para esse lado. Viu uma menina ali, olhou para a menina do guarda-chuva, a menina estava perto, pensou uma outra coisa, veio a menina na cabeça e aí soltou a menina. Eu prefiro pensar que hoje em dia a gente deva olhar o Miguel como, não como a menina, mas o menino dos olhos, o nosso menino dos olhos, porque esse pessoal, muitas vezes eles falam realmente o que não deve, abrem a boca e soltam absolutamente nada. O Rui falou uma coisa agora interessante, que foi isso. Pô, podia ter dito, olha, eu não percebi o que houve com o Miguel, o que aconteceu com o pneu do Miguel, a escolha não foi direita, a gente não estava bem. Eu não percebi o que houve com o Miguel, não precisava nem entrar em mérito nenhum, mas simplesmente dizer. E não, aí ele fala sobre o Raul Fernandes e aí não fala nada sobre o Miguel. E na hora que vai falar sobre o Miguel, ele olha para a menina. Olhou para a menina, pensou no guarda-chuva que ela estava na mão, ou sei lá o que foi que ele pensou quando ele olhou para o corpo da menina, para a cara ou para qualquer coisa, e aí solta a menina. E aí, claro, é o mundo, se não é o português, se fosse o norueguês, se fosse um piloto norueguês, se fosse o tailandês, se fosse um piloto tailandês, a pessoa ia dizer, pá, que isso? De onde ele tirou isso? Então, eu acho que é muito mais a gente perguntar primeiro o que houve, o que aconteceu, até para a gente poder julgar ou não, porque a internet hoje é um tribunal muito grande. Então, às vezes, julgam a gente, julgam o piloto, julgam o cara que perguntou, julgam. Então, eu prefiro ver como uma infelicidade tremenda em que, somado ao fato dele não ter falado absolutamente nada do Miguel em cima da entrevista. Pá. E ali, para mim, foi um erro maior do que ele chamar de menina. Fala sobre Miguel, pá. Ela vai falar, claro. Não é? Aí penso uma outra coisa que não tem nada a ver para poder soltar no ar, porque veio um barulho, porque a ambulância passou, porque... Não dá, né?
Claro. Não, até porque ele diz, a menina não sei e o Raul está tudo bem.
Pois.
E o Miguel? Pois.
E quando chega no fim de prova, que a gente já não vê uma posição que o Miguel não estava, Miguel fica para Q2, não consegue chegar, aí simplesmente a coisa vai para um outro lado que a gente fica sem saber o que ele realmente quis dizer, aonde, o que ele quis dizer com isso.
Foi para entusiasmar a malta, e para dar que falar.
Muitos cliques, deve ter sido.
Muitos cliques e muitas visualizações do vídeo. Bom, mas mal entendidos à parte, foi um fim de semana com algumas reviravoltas. O Jorge Martins estava a recuperar pontos para o Peco Bagnaia e recuperou ainda mais na sprint no sábado. 47, portanto, 56 pontos que ele recuperou nos três grandes prémios anteriores, mais a sprint. porém foi líder do campeonato, e passou para a liderança do campeonato, mas foi líder do campeonato tipo 24 horas, ou nem
23 horas e 42 minutos. E portanto, não, eu acho que nunca houve um líder de MotoGP em tão pouco tempo.
Exato. Sim, porque o Jorge Martin caiu quando estava na liderança da corrida já com 3 segundos de vantagem e cometeu um erro que não é muito comum. Já vimos o Pecco Bagnaia fazer isto várias vezes esta temporada. O Jorge Martin não caía desde o Grande Prémio de Espanha, creio. Foi o terceiro da temporada. Portanto, foram muitos grandes prémios sem cometer erros, e cometeu um quando não havia necessidade. Estava sozinho na frente e deitou tudo a perder, porque voltou a perder a liderança do campeonato para o Pecco na corrida do domingo.
Exato. E é como tu dizes, com a corrida na mão, deitou tudo a perder.
Deixa-me só acrescentar que o André Dovizioso disse em tempos uma coisa muito interessante. E o André Dovizioso era um piloto muito filosófico, que diz quando só tens que ser o rápido o suficiente para ganhar. E naquela altura o Jorge Martins estava muito para lá disso e estava a fugir de toda a gente.
Mas isso é daquelas teorias que é mais fácil de dizer do que colocar em prática muitas das vezes. Só porque me esqueci ainda relativamente ao tópico anterior, só para acrescentar que nós acabámos mais por focar neste assunto, também por conta de toda a situação que envolve o Miguel, RNF, claro, e Honda.
Claro.
E porque se calhar se fosse num dia normal, podíamos não ter gostado, porque eu acho que nenhum de nós ia gostar de ouvir aquele comentário, mas acho que se calhar as coisas tinham passado mais pelos pingos da chuva, e ainda, por um lado ainda bem que não passaram, porque é necessário corrigir estas situações, e aí dar... não os parabéns, porque não é nesse sentido a palavra, mas agradecer ao Rui Belmonte, porque foi ele que nos, sobretudo nos ofereceu essas imagens essas que pertencem à Dorna, e ao qual o Rui também nos teve, agradeço também desde já, porque tive a oportunidade de ver por conta dele e vi imensa gente a partilhar o vídeo dele, e acho que faz falta pelo menos falarmos também de vez em quando sobre estas situações alheias, quer seja com o Miguel, quer seja com outros pilotos, como vocês os três disseram. Voltando agora às motas em asfalto. O erro do Jorge também surge muito por conta do próprio circuito, e é preciso termos isso em conta. Se não me falha a memória, no domingo todos os pilotos acabam por pontuar, penso que acabaram 14, corrijo-me se estiver errado, mas sim, penso que foram 14 que acabaram. E o Jorge acaba por ser vítima muito mais por conta do próprio circuito. Ele acaba por alargar um pouco de nada mais na curva, acaba por apanhar aquela sujidade, e onde não havia borracha havia muita areia, havia muita sujidade, e acabou por se deixar ir. Foram muitos os pilotos que acabaram por perder a moto, muito por conta, lá está, dessa sujidade. Acho que a própria gestora do autódromo já está também a trabalhar no sentido de, no próximo ano, os pilotos de MotoGP já conseguirem apanhar o circuito muito mais limpo. Fala-se que o próprio campeonato asiático poderá mudar de data e ser à partida sempre antes do campeonato de MotoGP. Pensa-se também de passar para 2 ou 3 semanas antes uma prova de carro, só mesmo para limpar o circuito, e acho que isso é necessário dado o traçado. Outra coisa que eu quero falar sobre o Grande Prémio, e já não envolvendo a questão das motas em pista, é a questão do público, que dado o sítio onde é, dado o país que é, claro, pensando sempre que há uma limitação muito grande, dado o Grande Prémio se realizar numa ilha paradisíaca, na ilha de Lombok, que priva muitos dos locais a conseguirem viajar até lá, e depois aquela discrepância gigante entre os números de sexta e de sábado, depois para domingo. O que é uma pena, porque de facto a Indonésia deu-nos fotos, postais incríveis, ainda nos tempos de Sentul, e que eu gostava de voltar a ver isso repetido em Mandalika.
Rui Belmonte, Jorge Martin, tinha aqui uma possibilidade de aumentar ainda mais a sua vantagem no campeonato, liderança que ele tinha conseguido no dia anterior na sprint, mas acabou por deitar tudo a perder. Foi o seu terceiro abandono apenas esta temporada numa corrida de domingo. Ele terminou todas as sprints até agora, mas perdeu aqui uma excelente oportunidade quando estamos tão perto do final do campeonato.
Olha, sim, eu concordo em parte com aquilo que o Rui acabou de dizer, que o circuito é um circuito difícil e que fora da trajetória, daquela faixa de trajetória, a pista está muito suja, mas também ao mesmo tempo pego nas palavras do André Dovizioso, só tens que ser rápido o suficiente para ganhares, ou vou ainda um bocadinho mais fundo na análise psicológica, se assim quiserem, e vou buscar palavras magistrais do, de um homem que muito inspirou toda a gente em Portugal, que foi o Domingos Piedade, que dizia que para seres primeiro, primeiro tens que acabar, e não há volta a dar. E o Jorge Martino foi a vítima dele próprio, acima de tudo, na minha opinião, com o circuito a poder ser uma ajuda ou não, mas o Jorge Martino só tinha que segurar a corrida, tinha quase 3 segundos de vantagem, e tinha que saber gerir a corrida no momento crucial do campeonato, e deslumbrou-se um bocadinho e achou que ia de fazer aquilo que nós costumamos dizer, um atesto, e carregava 10 segundos ou 12 segundos sobre os outros. E acabou por pagar demasiado caro essa fatura, não perdeu o campeonato, longe disso, talvez por isso também ele seja um bocadinho mais, digamos, irreverente neste capítulo, até porque faz parte do seu próprio feitio, é um feitio completamente diferente, por exemplo, do Pecco. Mas o Pecco começa uma sexta-feira e um sábado de cabeça perdida, quase sem conseguir ganhar confiança, sem conseguir travar como deve ser com a Ducati, ele que é um dos pilotos mais fortes na travagem, e acaba no final do fim de semana por naturalmente levar de novo a liderança do campeonato nas suas mãos, ou seja, perdeu-a durante 23 horas e 40 e qualquer coisa minutos, e recupera de novo fruto de um erro do Jorge Martino. O Pecco também já os cometeu, é verdade, mas estamos a chegar a uma altura do campeonato em que qualquer erro pode ser demasiado caro e convém não os cometer. A mim também me deixou curioso o facto de ver o semblante de David Tardós e Gigi Dalinha no sábado, depois de perderem a liderança do campeonato para o Jorge Martino, bem carregado, e depois no domingo já estava tudo bem, porque recuperaram novamente a liderança do campeonato. Já percebemos que para já não há ordens de equipa, porque o Bastianini acabou por roubar pontos ao Pecco no sábado, mas no domingo já alguém levantou a voz, no seio da hierarquia superior da Ducati Corse, a dizer que há que respeitar o piloto campeão do mundo, aquele que está na frente do campeonato, ou seja, já foi lançada mais uma vez a ordem de aviso: se tiveres que tirar acelerador, tira acelerador, porque atrás de ti vem o Pecco Bagnaia. E isso poderá, obviamente, ser mais um adversário para o Jorge Martino nas restantes provas. E por isso, tudo aquilo que ele perder neste momento, com os erros, como aconteceu em Mandalika, o Jorge Martino vai ter que suar o dobro para recuperar.
Guto, o que é que achas? O Jorge Martino perdeu aqui uma grande oportunidade ou ainda é recuperável, uma vez que ficou a 7 pontos do Pecco no campeonato, a 5 grandes prémios do final?
Não, é recuperável. Antes de eu falar desse assunto, eu queria só parabenizar o Diogo Moreira, que na Moto 3 venceu pela primeira vez e depois do Alex Barros em 2005, que foi a última vitória de um brasileiro, nós tivemos.
E foi em Portugal.
Nós tivemos o Diogo Moreira conquistando o nosso camisa número 10.
Até que enfim.
Pô, até que enfim, e assim, ele merecia, porque ele é um piloto muito veloz, muito talentoso, mas ainda não tem a maturidade, o que é normal, e a vantagem muito mais de um europeu, o Diogo que também já mora na Europa já, mas o fato de ser europeu e de estar muito tempo e desde cedo, isso faz uma diferença tremenda pro piloto, né? Então, os europeus levam essa vantagem, o Brasil é um celeiro que as pessoas não têm dinheiro e não têm ainda um autódromo que, como existia antigamente, que era o Jacarepaguá. Agora a gente tem uma promessa aí, até feita pelo Jorge Viegas, porque o Autódromo de Brasília provavelmente ficará pronto em 2025, mas isso é uma outra história e a gente torce para isso. Mas a questão é que o fato da gente ter o Diogo Moreira pondo o Brasil, do mesmo jeito que o Miguel pôs Portugal em voga, isso é muito bom, porque nós temos uma malta, uma rapaziada, uma galera, um número de torcedores assim tremendo no Brasil, que ama a moto velocidade, que vai do motoboy, que aqui a gente chama de estafeta, aqui em Portugal, até aquele amante que compra uma Ducati caríssima, que compra uma BMW caríssima e vai fazer uma trilha, ou vai fazer um track day, ou vai simplesmente pilotar com os amigos na A2 para pegar Portugal por toda aquela parte que muita gente não conhece, que vem a Portugal, só quer saber da A1 para descer para Lisboa, do Porto para Lisboa, e não conhece aquela parte da A2 que vai conhecer Portugal, como é Portugal, a Portugal antiga, Portugal antigo, Portugal que traz essa história tão bonita daqui do país. Então eu fico muito feliz de poder parabenizar o Diogo, porque eu sei que tem muito brasileiro que acompanha o nosso podcast aqui desde Portugal e também lá do Brasil. Mas falando sobre o Jorge Martin, O Martin, ele tem que tomar muito cuidado para ele não ter a mosca que mordeu o Marc Márquez. Aquela mosca que picou o Marc Márquez a vida dele inteira, que é dele ir até o limite, do limite, do limite e cair. E assim, a gente sabe que o piloto, quando ele entra ali, que ele sobe e começa a corrida, a cabeça do piloto fica de uma maneira, de uma forma tal, e vários pilotos já deram essa entrevista, por isso é admirável o André Dovizioso. O André Dovizioso, ele corria e ele fazia terapia. O André Dovizioso tinha uma terapeuta para trabalhar com ele, para trabalhar todas as questões dele fora e dentro da moto, em cima dela e fora dela. Quando ele tivesse dentro das boxes, quando ele tivesse com os mecânicos e a vida dele em geral. Então, é muito legal todo mundo, é bom falar sobre o André Dovizioso, porque é um piloto cerebral, como nós vemos que é o Pecco Bagnaia. Essa é a diferença hoje do Bagnaia para o título mundial, claro. Mas a diferença hoje, a gente vê um Jorge Martin muito mais maduro, por isso o título não está decidido, muito mais pronto para ganhar um título, mas o Martin não pode ser levado pela emoção, coisa que o Bagnaia não é. Os erros do Bagnaia são capitais, mas não são emocionais. E o do Martin ainda é um erro emocional.
Sim, concordo.
Sim. Essa abordagem tão filosófica do André Dovizioso explica porque é que ele nunca foi campeão do mundo de MotoGP também.
Sim, existe esse ponto, existe esse contraponto, na verdade. Existe esse contraponto. Até que ponto você tem que ser cerebral e até que ponto você tem que ser agressivo. Você também não pode achar que tudo Freud explica.
Claro que não.
Claro, claro.
Né?
E os
Tem
Dovizioso.
uma hora que você tem que a tua mão tem que ser mais, a tua mão tem que ir mais fundo do que teu cérebro, pá. Senão,
Sim, e
senão você
o
fica
André
sendo você,
Dovizioso.
você vai ser.
O
A
André
gente tem um
Dovizioso
ditado no
teve.
Brasil que eu não sei se vocês usam cá, que é o segundo é o primeiro dos últimos. Se o piloto entra com essa cabeça, o segundo é o primeiro dos últimos, o André Dovizioso nunca entrou com essa cabeça.
Sim, o André Dovizioso teve uma grande pedra no sapato, que se chamava Marco Marques, não é? Foi,
tinha um calhau.
Exatamente, exatamente.
A gravilha era um pouco grande.
Exato. O Pecco Bagnaia, que parecia meio perdido até sábado, não conseguiu ir à K2, teve uma sprint miserável. De repente,
Domingo acorda.
domingo, acorda para a vida e
Era o fuso horário ainda era
o
o jet
jet
lag.
lag. E saiu de 13º para ganhar a corrida,
E com uma grande corrida,
que
diga-se de
é
passagem, grande corrida.
Um
E aí que
feito
está esse
impressionante.
botão que o Pecco Bagnaia tem aqui atrás, que consegue ligar, carregar nesse botão e começar um dia diferente do outro, o Martin ainda não tem, ele não consegue. Então ele entra na pista, foi o que o Rui Belmonte acabou de falar, ele quer dar 12 segundos, é nítido, ele caiu porque ele queria abrir 8 segundos de
Sim,
vantagem.
ele na Indonésia não deu para. Eu, pelo menos, também fico com essa sensação e compartilho da opinião do Rui. É que ele não se queria limitar a vencer, ele queria se afirmar acima de tudo enquanto novo líder do MotoGP e saiu-lhe
O
o tiro
tipo,
pela
claro.
culatra.
Exatamente. O feito do Banhá é interessante porque a última vez que alguém tinha ganho uma corrida a seco saindo fora das quatro primeiras linhas da grelha de partida foi o Marco Melandri.
Ah, ia dizer que era o Peck também.
Não, o Marco Melandri no Grande Prémio da Turquia de 2006.
Ainda um circuito a
sério. Eu já nem me lembro, quando vi esta estatística, já nem me lembrava que tinha havido Grande Prémio da Turquia. Já foi,
grande
já foi há bastante tempo. O que diz bem, e como o Guto estava a dizer, que o Pecco tem esta capacidade, já tínhamos visto no ano passado, quando ele teve uma primeira metade da temporada miserável e depois da pausa de verão deu a volta por cima e recuperou aqueles 90 pontos. Tem esta capacidade para se reinventar, perceber o que é que correu mal, corrigir e voltar a vencer.
Eu continuo a insistir na mesma ideia. O Pecco para mim falha sempre na questão da pressão de estar na frente, e eu acho que eu quase que arrisco dizer que ele estar à frente do campeonato é prejudicial para ele próprio. Basta nos lembrarmos da recuperação que ele faz o ano passado frente ao Fábio. Penso eu, numa altura em que já nem ele próprio quase acreditava ou esperava poder estar tão convicto na força, perdão, na luta pelo título. E eu acho que acaba por ser muito isso o que nós vemos na Indonésia. A Indonésia, para mim pessoalmente, pareceu-me um fim de semana característico daquilo que é a carreira do Pecco. Ele entra na liderança do campeonato, não entra convicto que vai ser rápido na Indonésia, tem alguns percalços no sábado. A sprint, apesar de lhe correr bem, não corre de maneira perfeita. Se deu por completo na Q2. Eu por acaso estava
atirado para fora da Q2 pelo Enea Bastianini.
E eu nessa estava com uma dessas situações que falámos na semana passada sobre a possibilidade da Ducati instruir logo ordens ou não. Fiquei surpreso por não o ter feito, sobretudo na Q2. Aí achei que eles próprios fossem dizer ao Bastianini para ter um pouco mais de calma caso houvesse essa possibilidade. Não aconteceu. Por outro lado, nós enquanto fãs agradecemos porque vimos uma corridaça do Pecco que depois, lá está, no domingo, não estando na liderança, parecia um piloto completamente diferente.
E foi uma corridaça tão grande, Rui Belmonte, que os três primeiros terminaram separados por menos de meio segundo. Portanto, foi o pódio mais apertado desta temporada, porque no final os três acabaram juntinhos. Aquela última volta foi de loucos.
Sim, e podia ter dado tudo quanto ao nome do vencedor e a ordem do pódio podia ter sido completamente diferente, porque assistimos ali uma recuperação na fase final por parte do Fábio, que acabou por encostar também na tentativa de poder lutar, e acabámos por ter um final de corrida bem animado.
E com uma grande corrida do Maverick Vinhales, outra vez a sofrer com o pneu traseiro, como tinha acontecido na sprint, mas conseguiu resistir ali ao Fábio naquelas últimas voltas.
Sim, o Maverick faz uma excelente segunda metade de corrida. A primeira já sabíamos que poderia ser positiva pelo que tínhamos visto quando da sprint, mas a segunda metade iria ser complicada, tanto para o Maverick, com o pneu dianteiro, também ele de composto mole, tal como tinha acontecido com grande parte dos seus adversários, o mole também na roda traseira. Sabíamos que o Pecco poderia tirar vantagem no final com o pneu duro na frente, não pela aderência, mas sim pela capacidade de travagem superior, se caso fosse preciso estar na luta, e tiraram vantagem de uma maneira e de outra, mas sim, o Maverick acabou por conseguir segurar a borracha até ao fim. O Fábio também poderia ter dado um resultado completamente diferente. Lá está, como o Rui há pouco dizia, um metro para o lado na trajetória poderia ter dado um resultado completamente distinto, mas tivemos um grande final de corrida. Tivemos três pilotos separados por meio segundo, o que é coisa rara na categoria rainha, coisa rara no MotoGP, e só prova também que estamos perante aquele que é, talvez na história do Campeonato do Mundo MotoGP, o ano mais competitivo de todos.
Exato, o Guto, o Fábio e o Maverick fizeram também uma excelente corrida, conseguindo chegar ao pódio. A surpresa maior terá sido eventualmente a do Fábio Quartararo, que com uma moto que este ano se tem mostrado muito pouco competitiva e que tem deixado o piloto francês bastante desagradado. A verdade é que esteve ali na luta pelo segundo lugar até ao final, depois acabou por não conseguir passar o Maverick, mas fez este terceiro lugar, foi um excelente terceiro lugar, eu diria, mérito do Fábio.
O Fábio Quartararo está passando por um momento muito parecido com o que o Marques passou há 2 anos, quando nós tivemos o início da crise com o Marc Marques, em que ele e a Honda não conseguiam se entender, e aí teve um problema com a Honda que ela não conseguiu também evoluir nesse nível que todos imaginavam, que ela sempre estava ali a evoluir. Aí a Yama está a passar por esse mesmo problema, e o Fábio Quartararo tira leite de pedra a cada corrida. Prova que a perseverança do Quartararo pode até ser ajudada no próximo ano, na próxima temporada, com a entrada do Alex Sins. Agora, com relação à surpresa, eu também queria falar sobre o Fábio Di Gianantonio, que tem um chefe de equipe ali junto com ele, que é muito forte, o Frank Carcade, que deve ser o que vai ficar junto com o Marc Marques, dizem, né? Eu não sei se
sim,
vai acontecer.
Ele
hoje é treinado pelo Santi Hernandez já desde 2013, quando ele foi para a categoria rainha. Mas não sei se o Santi Hernandez vai junto. Mas
não vai.
Não vai, não vai.
Não vai, né? Foi quem ajudou o João Mir na Suzuki.
Exato. E foi campeão?
Foi ele que ajudou o João Mir na Suzuki. Então, méritos para ele, veio de Superbike, méritos para ele, que pode ser uma boa aposta dentro de toda essa ciranda que está a acontecer muito rapidamente, depois de muito tempo de a gente ficar sem saber o quê, para onde, a gente especular, pensar, tentar, e a gente ter essa oportunidade. Então o Fábio Di Gianantonio também fez uma ótima prova, tudo bem, ficou aqui a quase 7 segundos de vantagem dos três, em especial o Vinhales. O Pecco Bagnaia a gente já sabe, já numa situação como essa, espera que o Pecco vá bem, né? Salvo problemas que que tiveram aí durante esse período de algumas quedas do Pecco, mas a gente geralmente imagina que o Pecco vá bem. Agora o Vinhales, mais uma boa corrida. O Fábio Quartararo, excelente, fazendo mais um pódio em pouquíssimo tempo, já é o segundo pódio dele, quer dizer, mais uma vez ele está aí a tentar, tá a buscar numa Yama difícil de dominar, difícil de conseguir chegar em bons resultados dentro da temporada. E o Didier Antônio mostrando que ali, com aquela, com a próxima moto do Marc Márquez, a próxima oportunidade do Marc Márquez, quem sabe ele também não vá ter a oportunidade de deslanchar com essa Ducati. A gente, muitos torcem, ah, você torce contra o Max, você torce contra a favor do Max, um torce contra A, B ou C. A gente torce por uma boa prova, torce por uma boa corrida, para que o piloto tenha a sua evolução. Então, que o Max consiga evoluir de novo, consiga ter essa, esse grande momento, porque é mais um piloto a lutar pelo título, é mais um a brigar lá pela frente e falar o que o Rui Belmonte falou agora, de termos vários pilotos numa temporada muito equilibrada. Isso é o que a gente espera.
Sim, e as estatísticas estão a favor do Marco Marques, porque há quem lhe chame Copa Ducati, mas os números falam por si. Foi a 12ª vitória da temporada para a Ducati, foi o 30º pódio da Ducati esta temporada, tinha obtido 32 no ano passado, e o Pecco vai com 6 vitórias. No ano passado conseguiu 7, portanto poderá superar esse número, e a verdade é que a Ducati, também, não só pela força dos números, por estar em maioria na grelha de partida, a verdade é que tem vários bons pilotos e tem conseguido estes excelentes resultados. Aliás, há 41 grandes prémios, creio eu, que há pelo menos uma Ducati no pódio.
Também há 8, digamos, que acaba por ser um bocadinho mais fácil. E já agora, aproveitar também as palavras do Guto, concordo com ele, acho que o Fábio, de facto, fez... Não o Quartararo, mas António. O Digia.
Foi o seu melhor resultado até agora. Este
foi,
quarto,
e é uma excelente
resultado.
Carta de apresentação, por exemplo, para a RNF. Eu acho que pode ser uma excelente carta de apresentação, até porque o Fábio, ou o que tudo indica, poderá estar à procura de novo lugar. Mas sim, a Ducati já... O Rismo já confirmou o título de construtores no MotoGP, ou seja, pelo segundo ano consecutivo vence o campeonato de construtores, quer na Superbike, quer no MotoGP, o que também mostra que o domínio não é só por um lado. Eles andam a tentar dominar tudo o que possam apanhar, campeões mundiais de construtores também no Mundial de Supersport, e vá lá que a Ducati ainda não se meteu no Dakar, ainda não se meteu no Enduro, ainda não se meteu no Motocross, porque senão...
Há tempo.
Ainda senão, há tempo. Senão, vamos lá ver.
Sim, senhor. Rui Belmonte, muita gente diz que isto é uma Copa Ducati, mas isso não tem feito, e as estatísticas mostram que a Ducati tem sido muito bem sucedida também por força dos números, mas a verdade é que isso não deixa de impedir que até agora tenha sido uma temporada bem espetacular, com corridas emocionantes, com algum drama e tragédia à mistura, quase muitas reviravoltas, e na verdade esta temporada de 2023 está bastante animada. Estamos a 5 grandes prémios do final e os dois primeiros estão separados por 7 pontos.
Sim, e não nos podemos esquecer que antes do arranque deste grande prémio da Indonésia e Mandalika estávamos com a diferença entre os dois primeiros mais curta desde há 30 anos após as 14 primeiras corridas. Portanto, a competitividade não tem faltado neste campeonato. Poderemos sim encontrar sempre uma desculpa, uma justificação, porque existem 8 Ducatis e porque ganham aos pão sempre no pódio, há 41 pódios consecutivos que temos Ducati, tudo mais, mas a realidade é que também sem pilotos não fazem motos ganhadoras, e a Ducati, acima de tudo, o que tem feito é trabalhar muito bem a sua moto e torná-la uma moto utilizável por uma série de diferentes pilotos, e os japoneses estão um bocadinho a passar pelo deserto neste momento, mas eu acho que eles vão reagir a qualquer momento e vão tornar as suas motos mais competitivas. Eu acho que acima de tudo um ciclo, podemos não gostar, mas tivemos esse ciclo também na Superbike durante uma série de anos, ganhava sempre a Ducati e depois os outros construtores voltaram e bateram o pé à Ducati, e a Ducati está novamente na mão de cima, mas não nos podemos esquecer que a Ducati venceu o título mundial no ano passado do Superbike com o Álvaro Bautista, mas já não vencia desde 2011 com o Carlos Checa. Portanto, também eles passaram pela travessia do deserto. E então, no Supersport, a longevidade
foi a primeira vez,
é muito maior porque eu acho que o último título que a Ducati tinha conseguido na Super Sport tinha sido com o Paolo Casoli, com aquela Ducati amarela, já nos anos 90 ou nos inícios dos anos 90. Portanto, já há muito que a Ducati não conseguia. E eles inverteram o ciclo, lutaram, foram à procura do Santo Graal, entre aspas, e conseguiram encontrá-lo. E agora acaba a concorrência fazer o mesmo que eles fizeram, ir à procura da diferença.
E isto que o Rui acaba de dizer, para mim é o mais importante de tudo. Pode haver. A Ducati não tem culpa de ter oito motas. A Ducati, a única coisa que se pode culpar é ela própria ter uma boa mota. E o Gigi Dallinha disse uma coisa para mim há uma semana ou há duas, que vai ficar bem reticente naquilo que é este poderio da Ducati nos próximos anos. É não esquecer que o Marc Márquez, que ganhou salvo erro, seis campeonatos do mundo com a Honda, vai deixar uma Honda de fábrica, okay? Vai deixar a equipa, se calhar, principal do MotoGP, ou a equipa que acaba por ter mais nome dentro do MotoGP, para ir andar numa Ducati retrasada. Isto mostra, de facto, o poderio que é a Ducati hoje em dia. E aí tem que se culpar mais as restantes por não acompanharem o trabalho da Ducati do que propriamente culpar a Ducati.
Sim, vamos ver o que, especialmente os construtores japoneses, poderão fazer num futuro próximo, porque de facto a Ducati tem vindo a dominar
E os
aqui
europeus
ali.
já passaram por isto,
Sim,
e isto é uma moda.
exato,
Os europeus
é cíclico.
dominaram durante anos,
É cíclico.
vieram os japoneses, agora é vez dos europeus dominarem outra vez.
Exatamente, é cíclico. Mas a verdade é
E são
que.
20 anos, né, Malta? São 20
Exato.
anos. 20 anos que eles demoraram até a chegar o apogeu na MotoGP. Então, o Steve Jobs já dizia que você não tem que pensar em ser melhor que a concorrência, você tem que fazer diferente para você chegar lá. Então, eles, durante 20 anos, tentaram de todas as formas, fizeram diferente, chegaram ao apogeu, e agora os outros que corram atrás. A concorrência é uma coisa saudável. Nós, no fim das contas, nós queremos ver boas corridas. Como jornalistas, nós esmiuçamos a questão das equipas, de terem várias Ducatis, de ter uma Copa Ducati ou não. Mas o fato é que, no fim, tudo se resume a uma boa prova, a uma temporada, a uma época totalmente indefinida, totalmente equilibrada, em que a gente tem uma pontuação, como agora o Rui falou, uma pontuação curta, como houve agora há pouco tempo. Então, no fim das contas, é isso. A gente olha, pelo lado, a gente vai discutir sobre a Ducati, sobre ter muita Ducati, como já teve o apogeu da Honda, como já teve da Yamaha. Nesse momento são
Da
os europeus,
Suzuki,
isso
que chegou a ter quase
faz parte,
100%
é um
da
ciclo,
grelha em
faz
tempo
parte
de
do ciclo.
Exatamente. Uma coisa é garantida. Um piloto com uma Ducati vai ser campeão do mundo.
Isso parece que sim. Eu
É difícil, não?
matematicamente
Exato.
não, ainda não é impossível,
Mas
mas
vai ser
já
difícil,
começa a ser muito
exatamente. Vai
difícil.
ser difícil.
E nos próximos anos também. Acho que vai ser complicado nos próximos anos.
Sim, vamos ver. Até 2026, pelo menos, vai ser difícil inverter este ciclo. No final de 2026 vêm novas regras, ou não, poderão manter-se
Mas às
assim.
vezes isso assusta-me um pouco, a questão dos novos regulamentos quando surgem, porque muitas vezes eu sinto que os novos regulamentos são feitos para privar alguém de vencer, normalmente alguém que está muito habituado a vencer, do que propriamente para melhorar o espetáculo, para melhorar, em último caso, até a sustentabilidade. E eu tenho medo que acabe por acontecer isso em 2026, que seja mais uma corrida contra o tempo para parar as Ducati do que seja uma corrida contra o tempo para evoluir todas as motas.
Sim, mas tendo em conta que as regras são feitas pela MSMA, os construtores, portanto não pode haver uma voz dissonante, as
Sim.
coisas podem não correr tão mal como isso. O Miguel Oliveira,
Fez uma grande corrida.
sim, o Brad.
Resultados de que muitas das vezes falam menos do que as próprias corridas vistas.
Exato, fez uma boa corrida, mas levou aquele empurrão do Brad Binder, que levou
Long laps?
duas long laps, uma pelo incidente com o Luca Marini e outra pelo incidente com o Miguel Oliveira. O Miguel ficou para trás, depois já não conseguiu recuperar. A verdade é
Ainda
que ele estava.
bateu quase 6 segundos no Raul depois de ter andado atrás
Exato,
dele.
é que ele estava a rodar, rodou, por exemplo, muito mais rápido no último terço da corrida do que, por exemplo, o Aleix Espargaró, que estava à frente dele.
Eu não sei se ficaste, e claro, puxando a conversa aos três, eu não sei se não ficaram com a sensação, nos primeiros momentos em que o Miguel anda na frente, ele há ali uma altura em que começa depois a afastar. afastar-se um pouco dos pilotos que rodam mais à sua frente e acaba por ser apanhado pelo grupo que vem mais atrás. A diferença é que nós conseguíamos olhar e conseguíamos observar um Miguel que em cima da moto estava confortável e que se estava a sentir à vontade. Ou seja, podemos entender que ele não estava a imprimir tanto ritmo numa fase inicial para depois conseguir no último terço atacar ao máximo, e que provavelmente até seria isso que nós iríamos ver, e ele a conseguir alcançar também o grupo da frente, e a juntar a isto também o facto de cada vez mais, e eu tenho vindo com esta conversa várias vezes, cada vez é mais difícil andar no ar quente. E não nos podemos esquecer que o Alcatrão estava, eu penso que chegou mesmo a bater os 70 graus de asfalto, que é uma coisa absurda, o que ainda torna mais complicado andar mais uma vez no ar sujo, no ar quente, como preferirem chamar. E aí o Miguel estava-se a precaver, a meu ver, muito bem, estava super à vontade na moto, estava-se a guardar um erro do Brad Binder, e é daqueles erros que não são, como é que eu ia explicar, é aqueles erros de piloto, de haver um espaço e meter lá a moto, e foi bem penalizado por isso. Mesmo assim conseguiu recuperar, e para mim aquilo que nós temos que ver seriamente é que ele volta à pista atrás do seu companheiro de equipa, passa ou ainda lhe mete mais 6 segundos à frente.
Exato. Rui Belmonte, o Miguel escolheu pneus macios para a corrida. Isso poderia condicionar também a sua fase final. A verdade é que ele rodou mais rápido nesse último terço da corrida do que alguns dos pilotos à sua frente. E o piloto que conseguiu terminar mais à frente com pneu macio foi o Aleix, que terminou, creio que, em décimo. Pneu macio na roda traseira. Foram poucos os que escolheram. O Miguel e o Aleix foram dois deles.
Eu acho que o Miguel estava na altura, e o Rui agora estava a dizer que o Miguel começou a perder o contacto com os pilotos da frente e foi apanhado pelo grupo que vinha atrás. Eu acho que ele nessa altura estava precisamente a fazer a gestão desse pneu macio que tinha na roda traseira, para depois poder ter pneu na fase final para discutir posições e entrar ali no grupo. Ele assim ganhou também.
Mas é isso que eu estava a dizer, Rui. Se calhar não me explica bem, mas é isso que eu estava a dizer. Ele deixa-se afastar para poder conservar pneu mais para atacar no final.
E ter ar limpo para poder arrefecer o pneu da frente, porque estava realmente muito calor e o asfalto muito quente. Portanto, ele estava a fazer a sua gestão de corrida de uma forma que me pareceu natural, tendo em conta que tinha dois pneus macios. Mas depois aparece ali um furacão chamado Brad Binder, que se há momentos em que eu adoro que o Brad Binder seja agressivo e que lute pelas posições com bravura e com valentia, eu acho que ele exagerou. Acho que a penalização não penalizou o Brad Binder, porque ele faz a long lap depois penalizado após o toque com o Miguel e continua em nono. Ele no início de corrida deita abaixo um piloto, leva com uma long lap, e mais uma vez as penalizações neste caso de nada valeram, porque o Brad Binder acaba por terminar a corrida bem lá em cima, com uma boa mão cheia de pontos para a contabilidade do campeonato, e acabou por ser um bocadinho o furacão, a bola de bowling que andou ali pelo meio do pelotão, e já não é a primeira vez, se bem que eu acho que muitas vezes o Brad foi injustamente penalizado, como foi a situação do ter alegadamente ultrapassado os limites de pista quando estava na luta com o Jorge Martin no Mugello, mas desta vez acho que aquela penalização não o penaliza, na realidade. E se ele já tinha feito uma vez, a segunda penalização tinha que ser mais forte, e os pilotos têm que começar a ser mesmo penalizados pelos momentos que acabam por criar. Se isso vai limitar a coragem, vai limitar a vontade e os ataques, obviamente que vai, mas o crime desta vez compensou, e o Brad acaba por regressar a casa com um resultado que até posso considerar que seria o resultado normal se nada tivesse acontecido.
Já agora, posso só fazer-te uma provocação no bom sentido, claro, Rui. O que é que o Morbidelli, o Raul Fernandes, o Aleix Espargaró e o Bezzecchi têm em comum no final do Grande Prémio da Indonésia?
Era esse tema que eu ia introduzir a seguir.
Então, desculpa.
Mas podes responder, responde.
Bah, o que é que eles têm em comum? É que todos eles, se calhar, foram ultrapassados pelo Miguel, todos eles acabaram por ver o Miguel
Eu pensei que íamos mesmo falar da pressão dos pneus.
Mas já vamos falar.
Eu estava a esperar para poder introduzir o assunto, mas já que os amigos começaram.
Exato.
Força!
Mas pegando ainda no tema do Miguel, que viu a sua corrida andar para trás com aquele toque do Brad Binder, a verdade, e como dizia o Rui Belmonte, é que se calhar a segunda penalização. Tendo em conta que ele foi reincidente na mesma corrida, portanto teve dois incidentes semelhantes, o Brad Binder, se calhar a segunda penalização podia ter sido mais dura, até porque ele na primeira perdeu 5 lugares, de quinto deixou para décimo, e na segunda, eu depois fui ver, ele perdeu em cada uma das long laps, perdeu cerca de 3 segundos e meio. Como na segunda long lap ele estava mais ou menos a essa distância do Nakagami, que estava atrás dele, e o Nakagami fez uma das voltas mais lentas, precisamente nessa volta, ele acabou por não perder o sexto lugar que ocupava, e foi esse sexto lugar final. Portanto, se calhar, sendo reincidente na mesma corrida, Guto...
O que compensou?
A penalização devia ser mais dura.
Pode falar, Rui, pode falar.
Não, acabou o crime por compensar, e isso é injustas estas penalizações, da mesma maneira que o Aleix Espargaró, quando deita abaixo o Brad no sábado, na sprint, devia ter sido penalizado. O Luca Marini foi penalizado quando, no arranque da prova da Índia, deu um toque no Marco Bezzecchi e também ficou no chão. Esta disparidade de penalizações, esta diferença de critério, se assim poderemos dizer, é que acaba por também deixar via verde para alguns, para atacarem porque sabem que se calhar não vai acontecer nada, e outros acabarem por refrear os ânimos. Podemos dizer que no primeiro toque, e eu defendo isso a favor do Brad, o Luca Marini abriu um bocadinho a porta e o Brad meteu, sim, também concordo com isso, talvez. Agora, no caso do Miguel, não. No caso do Miguel, o Brad atirou-se para cima dele, como gato ao bofe, e vamos embora. Ou sai daqui ou não sai daqui. E ele teve tanta sorte que manda o Miguel para uma pista de motocross, foi aquela longa escapatória, e ele saiu ali porreiro e acaba por fechar na sexta posição.
Simples, entrou na linha do outro, acabou, entrou na linha do outro, tem que ser punido. Agora, o problema é que a penalização hoje, ela tem tido uma propaganda, que eu acho até positiva, que não condiz com a atitude final dos comissários, de como, do pessoal da direção de prova, de como, quando e de que forma penalizar, ou por que penalizar. Eu acho que a questão é isso que deixa todos nós de rastro, e aí no caso é o Miguel, que a gente fala sobre a situação do Miguel. Por exemplo, se a gente for mais para trás, a situação do Marques com o Miguel no início do ano, em que nós tivemos uma punição que foi discutida 3-4 etapas depois. Aí não dá. Então, assim, puniu. Puniu e tem que punir rigorosamente. Se fosse o Miguel, fosse qualquer outro. Não adianta punir o Binder de uma forma, aí na prova seguinte o Binder faz igual, mesmo que não tenha intenção. A piloto tem que estar alertado. Isso não pode ser simplesmente um cartão amarelo. Se chegar pro piloto, olha, seu feio, fica ali no canto que você fez, está de castigo. Não, é mais uma volta, ou são tantos segundos de perda, para o piloto poder perceber, porque com o tempo, essas penalizações hoje, dessa forma que elas estão muito mais incisivas, muito mais latentes, muito mais gritantes do que a gente tinha antigamente, os pilotos também têm que se acostumar com isso. E a forma deles se acostumarem com isso, muitas vezes, é dois pesos e duas medidas. Se foi para o Miguel, se foi para o Marques, se foi para o Binder, tem que ser igual para todo mundo. Esse é o ponto em que, muitas vezes, a gente não consegue verificar numa prova. A gente vê numa prova de um jeito e não, parece que um dia é o Rui Belmonte que está a fazer a punição, a dar a punição, no outro dia é o Guto Nejaim que dá a punição, e no outro dia é o Rui Matias e no outro é o Vitor. Pá! Se você tem um grupo, o grupo tem que estar coeso. Eles têm que estar.
Vocês
é todo
concordam.
Mundo junto para dar a punição? Então vamos dar a punição todo mundo junto.
Pro Binder, não
pro Binder foi um jeito dessa prova, pro Marques foi do outro jeito da outra prova? Não. Pro Binder foi do jeito, pro Marques tem que ser do mesmo jeito. E se a punição for pior, porque se jogou, porque o Marques fez aquela sujeirada que ele fez, só dizendo assim, para não dizer outro palavrão feio, ele fez uma sujeirada em cima do Miguel, aquela palhaçada que foi feita naquele dia, Aí chega duas etapas depois, vão discutir porque o Márcio ficou duas fora porque ele estava machucado. Epa, pera lá, isso é feio isso. É
Vocês
feio.
não acham
Pune,
que
mas pune direito. Bom,
cada.
olha só, ele está punido. Se ele se machucou, é uma outra história. Ninguém tem nada a ver com isso. Ele se machucou, mas ele está punido. Então o Binder foi punido de forma leve, forma que, um, não mudou a sua posição na prova. Dois, atrasou a vida do Miguel e de outros pilotos. A gente está aqui a dizer do Miguel, mas de outros pilotos. Às vezes um que vem mais lento aí atrapalha, como foi o caso do Nakagami, atrapalha a vida de quem está vindo atrás, nomeadamente Miguel e outros ali, que não vão conseguir passar, porque o gato está ali com aquela volta lenta, andando de teco-teco, enquanto o outro está com... Aí qual é a estratégia do Miguel em cima disso tudo? Epá, a escolha já foi errada, já no meio da prova para frente. A escolha, que eu queria até falar sobre isso, vocês iam falar sobre a pressão dos pneus. A escolha já foi errada desde sábado. Desde sábado já escolheram errado. Aí chega no domingo, no final da prova, o Razali vai dizer: eu escolhi errado. Epá, pera lá. Já tá a ver como é que tá a temperatura da pista. Já viu que no sábado o pneu não correspondeu da forma que foi. Pô, chega no warm-up, tenta ver uma outra forma, ainda tem aquilo ali. Não. Continua com a mesma coisa. O que que o Miguel, inteligentemente, ninguém tá puxando sardinha, não. É o fato do trabalhador da moto, é o que ele faz, é o acerto da moto. Epa, a minha corrida já foi pro saco. Já não tem mais o que fazer, já tá na vala, tá no buraco. Bom, eu vou tentar segurar o máximo que eu puder com o pneu que eu tenho, porque o asfalto tá quente, o outro tá aqui na minha frente atrapalhando a minha passagem, o outro foi punido erradamente. Então, quer dizer, continua lá na frente, eu aqui atrás, porque eu tomei um abraço de carenagem dele, um abraço de urso. O que que eu posso fazer? Eu tenho que tentar administrar minha prova, para pelo menos eu pontuar de alguma forma.
Claro.
Exatamente. Vocês não acham que cada penalização devia ser um pouco mais explicada do que o genérico pilotagem responsável?
Não, aí sim, vocês veem como é que a punição, desculpa eu cortar, como é que a punição influenciou no resultado de um piloto, em especial Miguel Oliveira.
Quem é que íamos meter
completamente
a fazer isso? Esse é o problema.
E não,
quem atribui a penalização?
No comissários. Quem cometeu o crime foi quem safou.
Exato, ou seja, o crime compensou.
Exatamente. Sim. Aí, quer dizer, aí quem se dá bem é quem é punido? Eu nunca vi uma coisa dessa.
Quer dizer,
você faz a cabo lá na prova e todo mundo vai te aplaudir no final, e quem estudou, que tava ao lado, acham que foi ele, e aí não tem punição para ele nem pro que fez a cábula?
Bem-vindo ao século XXI.
Eu acho, e já venho a defender também isto há algum tempo, eu acho que falta um sistema, sobretudo de pontos, por assim dizer, no MotoGP.
Já houve e não funcionou muito bem.
Mas aqui eu acho que poderia funcionar. Uma licença, vamos pôr 12 pontos, por cada situação, por exemplo, que o Marco Binder fez, e vamos pegar porque é mais próxima, são 3 pontos. Desce por onde desce. 3 pontos significam.
Eu concordo com o Rui. Eu acho que é isso mesmo. Tinha que ter
pontos.
Uma pontuação, tinha que ter uma perda de pontos,
sim,
tinha que ter uma matemática inversa.
Já houve esse sistema e não mudou nada.
Aqui a questão é: tu fazes um erro como o Binder fez, levas 3 pontos automaticamente, significa uma long lap. Voltas a cometer um
não,
espaço
era,
do
e
ano.
E era por escalões e chegavas ao fim e ias para o fim da grelha de partida e arrancavas do pit lane e eras falhavas
pouco.
Um grande prémio.
Mas lá está, é isso.
À medida que ias
eu acho
pontos.
Que isso é pouco. Se há a terceira vez que o fizesses no ano, o ride through, e aí sentes o que é uma penalização, e o Binder se te leva um ride through, por exemplo, na segunda, neste caso na situação com o Miguel, ele ia sentir o que era aquilo, e ao fim de 4, estás um grande prémio em casa, não é uma corrida de domingo, é um grande prémio de princípio a fim, estás em casa para pensar melhor nas ideias, que eu acho que às vezes também é o que falta muito aos pilotos, mas também não só aos pilotos, às vezes os comissários também
sim,
precisam ficar umas pernas em casa.
Atenção, Rui. Também nós temos que pensar na arbitrariedade da decisão. Quem decide? Como decide? Porque essa questão foi muito importante no fim de semana passado. Foi muito importante. Porque se nós tivéssemos essa pontuação toda que tu dizes, e eu apoio, eu particularmente acho que devia ser uma coisa assim, é um ride-through, ou é uma coisa dentro, fica em casa, o que seja. Mas até que ponto vai chegar alguém ali e vai dizer assim, ó, é a quarta, agora chegou a quarta vez dele, ele vai ficar em casa. Quero ver quem é que tem a coragem dentro lá da direção de prova, de chegar para o Binder e falar, ele vai ficar em casa. Não digo Binder, não. Mas eu digo um Pecco Bagnaia.
Guto, nós, entre aspas, aqui com o Gozo, nós somos mal pagos para falar disto, mas os gajos são muito bem pagos para tomarem conta daquilo.
Pois,
isso não é desculpa. Isso para mim não é desculpa. Agora, quem é que iria dizer ao Binder que ia ficar em casa?
Somos quatro que nós três... vamos decidir melhor do que eles.
Há três comissários.
A verdade é que algo está realmente mal, porque nós já falámos nesta questão 3 milhões de vezes. Estamos sempre a falar das penalizações, porque há sempre alguma polémica em redor das penalizações.
Mas nós não temos culpa. Mas,
não,
aliás, não é a direção de prova, perdão. O colégio de comissários é que tem culpa de constantemente nos obrigar a falar e a passar, às vezes, mais de metade dos podcasts a falar sobre penalizações.
Exato. Agora vamos falar de uma polémica nova.
Pressão de pneus.
Exatamente. Porque já tínhamos falado disso antes, ia haver um escalão de penalizações, e a verdade é que os pilotos que mencionaste há pouco, o Franco Morbidelli, o Marco Bezzecchi, o Raul Fernandes, o Augusto Fernandes e o Aleix Espargaró...
tinha dito o Raul, mas não,
levaram todos um aviso, que é a primeira penalização do escalão, porque fizeram mais de metade da corrida com a pressão abaixo do recomendado.
O Martin e o Pecco ainda não têm nenhuma. Eu vou adorar chegarem a Valência e um deles ganhar o título com a pressão de pneus errada. Vou adorar. O Rui Belmonte tinha uma bola de cristal. Está a far de falar sobre isto.
E mais tarde ou mais cedo ia acontecer, e não é de estranhar que tenha acontecido num circuito onde, e se a memória não me falha, tivemos as temperaturas de asfalto mais quentes da temporada até agora. Já tivemos alguns com 50 e poucos graus, mas 60 e tal acho que ainda não tínhamos tido. Portanto, não é nenhuma surpresa que os pilotos, para se precaverem do calor e de rodarem na aspiração dos outros, no ar sujo dos outros, as temperaturas iam subir e, portanto, precaveram-se começando a corrida com pressão mais baixa. Mas a verdade é que agora a pressão é controlada e surgiram o primeiro aviso. Eu recordo que à primeira ofensa destas, os pilotos são avisados, à segunda levam 3 segundos de penalização no tempo de corrida, à terceira 6 segundos e à quarta ofensa 12 segundos no final da corrida. A verdade é que já estamos próximos do final da temporada, é pouco provável que venhamos a ver pilotos a acumularem estas...
Até porque a malta agora guarda tudo para o final.
Não, para já na Austrália o calor não vai ser um problema.
E domingo eu já ouvi dizer
antes
que vai,
antes pelo contrário.
Vai estar bonito, vai.
Antes pelo contrário. Portanto, eventualmente na Malásia, onde costuma fazer calor também, e no Qatar, são os grandes... E depois em Valência e Tailândia, não podemos esquecer a Tailândia também. Mas Austrália e Valência não vai haver certamente... Esse problema. Mas poderão estes primeiros avisos servir de aviso, perdoem a redundância, aos restantes pilotos e equipas?
Não. Sinceramente, acho que não. Acho que o único aviso que eles levam é que podem continuar a fazer isto, pelo menos da primeira vez que forem apanhados não lhes vai acontecer nada. E aqui tenho que mais uma vez dar toda a razão ao Belmonte, que quando isto foi falado ele fartou-se de avisar que isto ia acontecer, e mais uma vez já se está a provar que efetivamente está a acontecer.
Rui Belmonte, as palmadinhas nas costas das mãos vão servir para alguma coisa ou não?
Achas que se fores o David Tardosi ou o Gigi Dalinha vai chegar à corrida em Valência a discutir o título com o Jorge Martin, e não vais meter no saco essa história da pressão dos pneus? O que é que vou receber no fim? Um aviso. Opa, amigo, está bem. Tudo bem. Não tem problema nenhum. E até 3 segundos.
Isso, ainda vai perguntar. Só isso ou mais alguma coisa?
Mais aquilo. Então onde é que vamos beber a cervejinha? Já ganhámos, não foi? Vamos lá beber a cervejinha. Claro que isso vai acontecer, se tiver que acontecer. E não vai ser por isso. Eu faria isso como diretor da equipa sem qualquer problema.
Exatamente. Estamos quase a acabar o tempo, mas há aqui um assunto que é impossível não abordar. O Marco Marques, já sabemos agora que vai para a Gresini, o Fabio Gianantonio salta fora e levanta-se a questão a tal questão de quem é que vai para o lugar do Marco Marques. Será o próprio Fabio Gianantonio? Será o João Zarco? O Maverick Vinhales? O Miguel Oliveira?
O Zarco está completamente fora de questão.
Não está, não.
Não está, não? Ainda não.
Eu tinha ouvido que
mas agora vocês
o check-in
estavam a pensar, mas estão todos olha, dentro que estão outra vez.
Como vocês dizem cá em Portugal, vocês viram o piropo do Aleix Espargaró querendo ir?
Só mostra
que piropo lindo, amigo. Que piropo lindo. O Aleix Espargaró, se ele pudesse, ele já saía de Honda, da garagem, da Aprilia. Ele já saía dali. Falava, dá licença, me pega essa Honda aqui que eu vou sair com ela, vou dar uma passeada e vou lá para outra garagem, lá da HRC.
Isto só prova que...
Brincadeira. E ainda vem jornalista estrangeiro dizer que o Miguel não tem chance. Eu vendo isso, que o Miguel
mas
não
isso
o Miguel
é
tá com chance, que o Miguel tem contrato até o final do ano que vem. E daí?
Tem todos.
Ué,
neste
e
momento
o Alex também não tem?
E isso é os dias que já veio lá fora.
Exato. Tem todos. Neste momento tem os quatro pilotos de quem se fala, todos têm contrato...
Também não serve nada,
dizer,
nos últimos tempos.
À exceção do Fábio Girantoni.
E há um piloto que se fala que tem contrato com a Honda, chamado Iker Lecuona, que continua
Sim.
ainda a ser
mas
falado.
Mas eu creio que a Honda quererá alguém um pouco mais experiente nesta categoria. Especialmente nesta altura.
O Maverick terá recusado a proposta que foi feita pela Honda e acho que foi uma proposta muito boa do ponto de vista económico e ao que tudo indica, não tenho a certeza, mas o Maverick terá recusado um contrato de 2 anos milionário com a Honda.
Isto costuma-se dizer, a Honda está no estado em que está, tem a moto que tem. O Vettel há uns anos disse uma coisa sobre a Ferrari que se aplica no MotoGP à Honda, isto, claro, puxando a Fórmula 1 para o MotoGP, é que toda a gente é fã, neste caso falando do MotoGP, da Honda, mesmo aqueles que dizem que não são.
Bem, o historial da Honda fala por si próprio. A verdade é que, como eu dizia, todos os contratos são... todos os pilotos, à exceção do Fábio Gianantoni, de que se fala, que poderão ir para a Honda, têm contrato, mas nós
dizer,
já vimos que os contratos...
Volto a dizer, o Fábio mostrou-se, de facto, em grande forma e fez o Razzali sorrir e a RNF pode ser que esteja contente com o resultado do Digia.
E a verdade é que o Digia corre o risco de não ficar no campeonato, mas, por outro lado, se não for ele ir para a Honda, ele poderá ir ocupar o lugar de quem for. Seja na RNF.
Exato.
Olha, a minha bola de cristal está descalibrada, porque eu não achava que o Marques ia para a Ducati, ainda mais para a Gresini. Nesse momento, pelo menos, não achava. Mas eu apostaria...
Tens que ouvir mais os podcasts
Matias,
de MotoGP na Sport TV.
Eu apostaria no Digia no lugar do Miguel e o Miguel indo para a Honda. Eu.
E a tua aposta, Rui Balmonte?
Olha, eu concordo...
Vou fazer futurologia.
Concordo com o Guto, que pode ser muito esse o caminho, o que vai acontecer. Concordo com o Guto, sem dúvida alguma. Não acho que o Fábio Di Giannantonio seja o piloto que a Honda precisa. Não acho. Acho que é muito mais o Miguel... o piloto que a Honda precisa neste momento, não é o Iker Lecuona também, não é o Aleix Espargaró também não, porque a postura de Pezetero também não encaixa muito bem. Eu acho que encaixa muito mais como perfil de piloto neste momento o Miguel ir para a Honda e o Fábio Di Giannantonio para a RNF, até para a eventualidade da RNF poder encontrar um patrocinador em Itália para poder ajudar a equipa.
Muito bem, próximo grande prémio é a Austrália, vamos mudar completamente de ambiente.
Vamos para um circuito tão bom,
fabuloso, emblemático,
finalmente.
Mas frio e provavelmente chuvoso, em princípio vai começar a chover na tarde de sábado e depois poderá chover também várias vezes durante o dia de domingo, um circuito que costuma dar corridas bastante interessantes, portanto muito rapidamente porque temos que acabar. Prognóstico.
Sou muito sincero, é o grande prémio da Austrália, Phillip Island, pouco ou nada me interessa quem vence, eu quero é ver aquele circuito.
Muito Nisso. Bem, Rui Balmonte.
Mas há de ser uma Ducati.
Prognósticos. Prognósticos para este grande prémio, Rui Balmonte.
Olha, eu acho que pode haver uma surpresa com as condições climatéricas, pode acontecer uma surpresa.
Muito
e
bem.
Vou assim, mas assim, um tiro para o ar mesmo daqueles malucos, o Fábio Quartararo pode ganhar na Austrália.
Muito bem, Guto, prognósticos.
Olha, eu também acho, tá? Miguel Oliveira ganhou duas vezes aí,
Moto2
e Moto3,
2015
e 2017. Daria pra gente até aproveitar, mas não sei se o momento do Miguel tá bom, e se estão escolhendo muito bem os pneus do Miguel, mas eu também apostaria uma não Ducati, mas o Rui Matias falou a coisa, é o circuito mais lindo, é a etapa, é a melhor etapa, é a que todo mundo mais gosta, então só da gente gozar o momento já vale mais do que qualquer coisa.
Sim, sem dúvida.
Muito bem, não se esqueçam então o Grande Prémio da Austrália, fora de horas como é habitual, aqui na sua Sport TV, já a partir da madrugada de sexta-feira. Até lá.